Nos meios de comunicação, a divulgação de que policiais, primeiro na Polícia Civil, utilizavam veículos descaracterizados para uso pessoal. Se afirma que essa prática é antiga, comum, e os delegados se beneficiavam disso, também escrivães. Além do fundo rotativo da Polícia Civil, que era desviado, em vez de ser aplicado nas delegacias, inclusive alguns eram justificados para serem aplicados em delegacias que sequer existiam. Agora, a Polícia Militar também teve comandantes flagrados utilizando carros públicos não caracterizados para uso pessoal. Como avaliar o aparato de segurança quando ele tem problemas de atos ilícitos? Como nos proteger de quem deveria nos proteger da insegurança? Sobre esse tema, eu converso agora com o presidente do Conselho de Segurança de Maringá, Antônio Tadeu Rodrigues. Coronel Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala do aparato de segurança, se pensa sempre que ele tem o papel fundamental de dar o bom exemplo em tudo e de ter, é claro, uma capacidade de intervenção na sociedade que garanta a sociedade de segurança e até mesmo prevenção. Aí nós nos deparamos numa notícia como essa, de que o aparato de segurança tem dentro dele, inclusive comandos, que não tem lá um comportamento muito lícito. Como nós podemos avaliar isso, coronel?
Bom, eu acho que todo servidor público, aí incluindo os servidores da segurança pública, devem primar pelo exemplo, né? Eu vejo como uma indignação veículos que talvez devam existir para investigação criminal, para fazer trabalho policial que necessitam um carro descaracterizado, sendo utilizados para fins de passeio, buscar filho em escola, enfim, compras, praia. E isso é muito desagradável e é um mau uso do dinheiro público que merece uma punição severa. Porque se alguns dirigentes ou comandantes, diretores têm o privilégio legal de usar um carro, que use o carro caracterizado. Aí ele não vai levar o filho na escola, nem vai fazer passeio, como foi o caso, aí na praia e outros lugares, com o carro descaracterizado.
O senhor considera que existe hoje um certo abuso por falta de controle?
Sim, eu acho que a falta de controle... O dinheiro público já é um dinheiro não muito fácil de utilizar, né? Hoje, nós, às vezes, somos assim... auxiliamos a área de segurança, aqui no Conselho de Segurança, por ver que é difícil uma aquisição, um equipamento, é muito lento, é muito demorado. Então, a gente vê assim que isso, a gente alia isso, essa dificuldade, até uma certeza de que existe um rigor na aplicação do recurso público. Quando a gente vê essas notícias, né, como essas últimas aí, em que o dinheiro público está sendo gasto de forma totalmente ilegal, isso nos preocupa, porque então se não há dinheiro para aquelas aquisições necessárias, há dinheiro sobrando para o uso indevido do veículo.
Não parece contraditório que muitas vezes delegados, por exemplo, quando fazem entrevistas, chegam a não falar objetivamente, mas deixar transparecer uma dificuldade de recursos, de equipamentos, até para fazer investigações, em alguns casos polêmicos, a demora para a resolução do caso é quase sempre associada à falta de estrutura e vivendo de um excesso de estrutura pública?
Olha, a dificuldade existe, a gente sabe que às vezes não é tão simples assim, às vezes um equipamento mais moderno, um caso mais urgente, uma viagem mais inesperada para fazer uma investigação, até para a captura de um meliante, às vezes não é tão fácil assim o dirigente policial ter esse recurso em mãos. Mas o que não pode, né, o que é abominável é o que vimos aí, né? Como assim, escrachado na imprensa, né, o dirigente fazendo uso até na praia de um veículo aparentemente oficial, né, se é que a reportagem está correta. Então, acho que isso merece uma apuração e punição severa aos que estão fazendo esse uso. E isso daí, com certeza, está acontecendo porque está havendo excesso de veículos descaracterizados para uso indevido. Esses veículos têm que existir, o Estado tem que ter esses carros descaracterizados para as investigações policiais. Você não pode colocar um policial numa investigação, na captura de um criminoso com um carro caracterizado. Mas esses carros são para esse tipo de missão, de investigação. Tá? Agora, se o dirigente ou o policial tem direito ao uso de um carro, que use o carro com os emblemas, com os logotipos da sua entidade.
Coronel, o senhor está à frente do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança em Maringá, é claro que prima também para o acompanhamento do Serviço da Segurança Pública. Existe em algum momento uma forma do próprio Conselho, dos Conselhos de Segurança no país, terem uma ação fiscalizadora ou estarem próximos, por exemplo, da entidade de segurança, da subdivisão policial, por exemplo?
Não, é difícil, viu, gente? Eu acho que isso, nesse momento, né, como a forma como os conselhos estão constituídos, é difícil, né? Porque é um acesso, né, mais complicado, os conselhos não, nem sempre têm estrutura funcional de pessoas disponíveis para fazer esse trabalho, né? Há sempre uma carência, os conselhos sobrevivem, né, com poucos recursos. E o que a gente faz, como exemplo de Maringá, é um esforço da comunidade, como dá o último exemplo aí, né? Quer dizer, foi um esforço conjunto dos poderes executivos, do legislativo da cidade, junto com o poder executivo do estado, que a gente conseguiu essa escola de formação. Nós vamos ter aqui muitos policiais estudando em Maringá, então isso foi uma conquista de um esforço comunitário. Agora, eu não vejo neste momento, né, o nosso conselho, por exemplo, tendo condições de fiscalizar, né? No momento eu acho isso um pouco difícil, porque a estrutura do conselho ela ainda é muito complexa, difícil de recursos. Então, se nós não contamos com o apoio de entidades, de parceiros, de projetos, de prêmios que ganhamos aí com projetos, a gente não tinha condições de estar desenvolvendo o trabalho.
O senhor considera que é hora de repensar um pouco a relação entre o aparato de segurança e a comunidade? Deveria existir mecanismos em que a comunidade fosse mais participativa na gestão de recursos da segurança pública?
Ah, sim, isso seria muito importante, seria muito interessante até o Estado criar esse mecanismo, né? Eu não sei como é que está a situação hoje, mas já há uns 20 anos atrás eu estive num seminário em São Paulo, onde a polícia, claro que é outro país, né, outra realidade, mas a polícia de Toronto, no Canadá, tinha um órgão assim, semelhante ao Conselho de Segurança, em que fazia a gestão, inclusive, dos recursos na área de segurança. E isso era um negócio interessante, quer dizer, os dirigentes eram eleitos pelo povo, quer dizer, então tudo isso leva a uma participação maior da comunidade nas áreas de segurança. Mas é muito bom, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação desses atos aí, e a cobrança, né? Acho que o governo tem que dar uma resposta imediata, né, a esses atos ilegais, para que isso não se torne uma prática.
Né? Coronel, o senhor se lembra da conferência sobre segurança pública, que foi feita uma série de reuniões nos municípios, no estado, e depois seria feita em Brasília. Aquilo surtiu algum efeito?
Não, aquilo foi frustrante, o governo federal foi extremamente decepcionante a ação, porque houve um grande envolvimento, houve um grande gasto. Nós aqui em Maringá fizemos um grande evento, às nossas custas. Aí, só para você ter uma ideia, nós indicamos um representante do Poder Público Municipal e um eleito nas assembleias. O Congresso em Brasília começava na quarta-feira à noite. As passagens só chegaram aqui em Maringá na sexta-feira à tarde, inclusive um não foi.
O senhor poderia repetir? Era quarta-feira à noite, a passagem chegou quando?
Na sexta-feira à tarde. Um dos nossos representantes nem pôde ir, porque ele viu que não tinha condições de ir, o Congresso já estava no final. Um, como estava aqui preparado, que foi um professor do Sesumar, ele foi. Mas o que aconteceu? Chegando lá, houve apenas interesses classistas, quer dizer, não que as classes policiais não tivessem que se desenvolver nesse congresso, mas aquela conferência de segurança pública, que era pioneira no país, não levou a nada, que todo mundo estava na expectativa de trazer novas luzes para a segurança, como foi o caso da saúde, que fez uma conferência igual e foi muito boa. A da segurança foi frustrante, foi um fracasso pela desorganização do governo federal.
E aí nós assistimos coisas como essa, por exemplo, no caso do uso de viaturas.
Ah, sim, aí a gente vê. Eu vejo, assim, Júlio, que no país, ultimamente, a gente está vendo aí os maus exemplos, né? O desvio de dinheiro público como uma norma. Aí hoje, lamentavelmente, até o ministro do Supremo Tribunal se envolvendo em denúncias. Isso é muito ruim para o nosso país, porque nós estamos carentes de exemplos, de bons exemplos. Então nós temos que confiar nos nossos dirigentes, né? Nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Quer dizer, a hora que nós começamos a descrever esses poderes, a situação fica caótica, a democracia vai para o buraco. Então, nós estamos carentes dos nossos políticos darem bons exemplos, isso é o reflexo. Então, se não houver punição imediata a essas pessoas que praticam desvio de dinheiro público, o exemplo vai sendo seguido, né? Por que eu não vou usar um carro a meu interesse particular se o dinheiro está sendo desviado aí a roda no governo, né, federal, ou sim, estadual, ou seja o que for, né?
Coronel, existe aí, uma última pergunta, um casamento entre dois malefícios. Primeiro, a politização demais da polícia, ou seja, a discussão de um aparato de segurança dentro de um interesse político. E de um outro lado, uma ação dos policiais, às vezes, ser uma fiscalização quanto da utilização dos gastos públicos? O encontro entre ficar à vontade demais no exercício da segurança pública e a interferência de interesses políticos no aparato de segurança?
Olha, isso é lamentável. Isso é uma verdade, a gente sabe que não é generalizado, né? A gente vê que não é generalizado, são situações específicas, pontuais, mas lamentavelmente ainda vemos aqui no Paraná a ingerência política maléfica em alguns órgãos de segurança, e isso leva a uma coisa muito grave, porque se você tem no policial um exemplo de cidadão que deve dar o exemplo, deve fiscalizar o cumprimento da lei, enfim, aquela pessoa que está à frente, às vezes até perdendo a sua vida em defesa da sociedade, não há como se entender a ingerência politiqueira. Eu não vou dizer política, né, todos nós somos, mas aquela ingerência politiqueira de interesse pessoal. Eu acho que o policial faz um curso, ele é preparado, ele recebe a sua missão, deve ser cobrado por isso, e se tiver falha, se errar, deve ser punido. Agora, a ingerência politiqueira que existe, essa é lamentável.
Coronel, para fechar nossa entrevista, o senhor foi contra ou a favor da retirada da exigência de diploma de ensino superior para o policial militar?
Não, eu acho que houve ali uma precipitação. Claro que eu sou favorável, porque hoje nós temos vários policiais com curso superior. Aqui em Maringá temos vários soldados aí que têm curso superior. Talvez faltou um pouco de diálogo, então eu acho que a polícia tem que se preparar cada vez mais. Não é questão que o curso superior vai deixar ele um bom policial ou um mau policial, não é isso. Mas quanto mais a polícia é preparada, mais fácil se transmitir ao policial os ensinamentos, a cultura de segurança pública, é melhor. Então, eu acho que faltou ali essa mudança de governo, passagem de um governo para o outro, houve essa falha dos dois lados de um diálogo maior. Mas eu vejo, assim, no futuro, que essa exigência é natural, é sadia, é salutar.
Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do CONSEG, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço também.
Conversei com o presidente do Conselho de Segurança de Maringá, Antônio Tadeu Rodrigues. Falamos sobre, primeiro, as notícias de que policiais civis, delegados e escrivães estavam usando carros descaracterizados da Polícia Civil para uso pessoal. E agora, esta semana, foram flagrados policiais militares, comandantes da Polícia Militar, utilizando também veículos descaracterizados para serviços pessoais. No caso da Polícia Civil, são mais de 3 mil veículos registrados para o uso da Polícia Civil. Metade da frota não está a serviço dela. E as que está, uma parte considerável não fazem sua função.